Este é um podcast M80. M80, Zona Verde. Há uma nova tendência na beleza que pode ajudar e muito o planeta. Já ouviu falar no refill? Ana Sofia Amaral, diretora de Sustentabilidade e diretora científica da L'Oréal, vem à rádio explicar-lhe tudo. Bem-vinda, Ana Sofia. Por onde começamos? O que é isto do refill na maquilhagem, na higiene, nos shampoos? Qual é esta nova tendência? Pode explicar-nos um bocadinho, por
favor?
Claro
que sim. Bom dia, Ana, e obrigada pelo seu convite, que muito me apraz, porque é um tema que me é muito caro. O refill, eu diria que é um novo modelo de negócio e um novo gesto. Pode existir em diferentes categorias. Eu falo pelos cosméticos, mas posso lhe dizer que há outras categorias de produtos que também utilizam este tipo de solução. Pode ser um refill, eu posso fazer o refill em casa ou posso fazer o refill na loja. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar, no fundo eu estou a poupar a minha embalagem.
Essa no fundo é ter a mesma embalagem e continuar a usar o mesmo produto, na
é
verdade,
ter a mesma
é?
Embalagem e poder ir recarregando esse produto na loja ou em casa, de forma a que a recarga tem muito menos impacto e tem muito menos material de embalagem do que tem a embalagem clássica.
Portanto, estamos a falar de muito menos plástico.
Estamos a falar de muito menos plástico e não só. Muito menos vidro, muito menos alumínio, muito menos os materiais de que são compostos os produtos. E como sabem, os produtos na cosmética, há vários tipos, mas há verdadeiros peças de arte em termos de embalagem.
Por exemplo, os perfumes, não é?
Por exemplo, os perfumes. Por isso, seria muito a pena nós hoje em dia deitarmos se podemos não deitar o frasco bonito de perfume e se o podemos recarregar com um frasco muito mais simples e com muito menos material, estamos a ajudar o planeta, estamos a ajudar a economizar os recursos que temos disponíveis. Por isso parece-me a mim um gesto, pena não ter já acontecido há mais tempo.
Exato. Esta questão da economia circular, que acaba também por ser importante para a L'Oréal e para o consumidor e tudo, como é que isto depois acontece? Ana Sofia, há alguma possibilidade destes materiais voltarem a ser reutilizados? Na verdade, há aqui uma mudança de comportamento que se pretende, não é? Mas esta parte da economia circular, como é que entra neste sistema?
É assim, há aqui sobretudo um novo paradigma. Ou seja, eu vou ter que consumir já, não naquela tendência de consumo esta embalagem e deito fora, mas tanto o consumidor como as empresas vão ter que encontrar novas fórmulas, novos modelos de negócio que integrem, obviamente, na economia circular. A economia circular tem a ver com o não desperdício de recursos e de materiais. No plástico, claro que está muito... é um tema muito importante, porque realmente leva muito tempo a degradar-se.
Mas os oceanos estão muito inundados,
exatamente,
não é? Há uma grande sensibilidade, há uma preocupação muito grande agora.
Exato.
Não?
O que é que nós... Há várias vertentes aqui. Há uma vertente de redução da embalagem, ou seja, redução de matéria-prima, redução do plástico, e depois há a reciclagem do plástico que acaba por ser utilizado. Eu acho que é importante fazer aqui uma ressalva, que é, nós estamos todos a aprender ongoing, ou seja, isto é uma aceleração e todos, indústria, os estados, a sociedade, os consumidores, os nossos clientes, todos nós estamos a aprender como fazer isto melhor. Por isso é natural que estas coisas vão evoluindo e vão se alterando rapidamente. Mas, voltando à economia circular, por isso, a primeira parte é reduzir os materiais ao máximo, depois o reutilizar. Quando se fala nas bolsas de recarga, eu estou a reutilizar uma embalagem durante 5, 6 vezes, por exemplo, e depois há a reciclagem, que é o fim. Ou seja, eu vou fazer tudo para quando chegar à reciclagem já ter muito pouco material para reciclar. Mas como nós temos hoje em dia a sociedade e a indústria, porque a indústria tem que se adaptar, tem que haver inovação. Há aqui muita, muita inovação. Temos que produzir de forma diferente. Temos que produzir novos materiais.
De forma diferente consumir, também, não é?
Ou seja, temos que ser todos juntos, e eu aqui frisava mesmo, acho que é um caminho que, se não fizermos todos juntos, ele não chega ao sítio certo, na hora certa.
Muito bem. Falando dessas bolsas recarregáveis, por exemplo, a pessoa compra o shampoo, certo? Tem sempre a mesma embalagem de shampoo e vai só depois comprando as bolsas para fazer o tal refill dentro. Portanto, pode usar a mesma embalagem de shampoo durante muito
quatro,
tempo?
Sim, 4, 5, 6 vezes.
Claro.
Depois é uma questão da pessoa ir vendo.
Se estiver em bom estado,
exatamente,
pode sempre ir usando, não é?
E isso faz uma redução de cerca de 80%. Se eu tiver uma bolsa em relação, por exemplo, a 2 frascos de shampoos que eu economizei, que eu não comprei, é uma redução de 80% de plástico, à volta disso.
É muito.
Por isso,
vocês
é muito.
Fazem esses cálculos todos, não
e
é?
E nós fazemos estes cálculos todos porque, repare, nós, e não somos só nós, as empresas, de uma forma geral, têm objetivos muito claros, hoje em dia, de sustentabilidade. E também aqui queria fazer, não sei se é interessante, mas enquanto que aqui há uns anos nós analisávamos o nosso negócio e íamos ver o que é que conseguíamos fazer, o que é que conseguíamos reduzir, isso também mudou. Ou seja, nós temos e trabalhamos com organizações exteriores, como é a Science Based Targets, que ela analisa o nosso negócio. Nós temos o objetivo de não passar o mais 1,5 graus do Acordo de Paris, e é a partir desse objetivo que depois vamos analisar o negócio, nomeadamente na L'Oréal, mas noutros, de o que é que nós temos que fazer para chegar ali. E então todos os compromissos, que são perfeitamente públicos, são feitos nesse sentido. Ou seja, é um desafio grande. Nós hoje em dia estamos a colocar objetivos que nós próprios ainda não sabemos como é que os vamos atingir.
É um grande desafio,
não é? É um grande desafio.
O que é que é mais difícil? É tentar apresentar um modelo que talvez não sirva para as pessoas? No fundo, é a mudança do...
Há várias barreiras. Obviamente que há aqui uma questão de inovação muito forte. E hoje em dia temos que fazer muitas parcerias para conseguirmos, porque depois temos escala, não é? Estamos todos à procura do mesmo.
Mas já têm, não é? Já vão conseguindo.
Já, sim,
há uma sensibilização já muito grande, não
já.
É?
Pois, porque assim, nós estamos a diminuir, mas no final do dia ainda temos embalagem para deitar para o lixo.
Sim.
E aí também o consumidor tem uma atitude muito grande.
Claro.
A separar as embalagens, e às vezes não sabe como fazer. Nós, por exemplo, temos uma parceria com a Sociedade Ponto Verde, em que vai aparecer nas redes sociais a forma como eu devo pôr, se eu devo pôr o meu frasco de plástico de shampoo no contentor amarelo, e esse tipo de parcerias, em termos de comunicação, nomeadamente esta com a Sociedade Ponto Verde, pode ajudar o consumidor também a melhorar e a aumentar as suas práticas sustentáveis.
A ficar mais apurado. Há muitas pessoas que perguntam, mas a tampa, por exemplo, há muitas vezes esta dúvida, as tampas dos cremes, não é? Os frascos são de vidro.
As frascos são de vidro, é assim, elas poderiam ir toda para o vidrão. Porquê? Qual é que é o princípio? O princípio é, eu vou pôr no contentor do material, do maior material que eu vejo. Se eu vir um material que é maioritariamente plástico, eu ponho no amarelo. Se eu vir um material que é maioritariamente vidro, eu ponho no vidro. O ideal é retirar a tampa é de plástico, eu ponho no amarelo e ponho o boião no vidro. E estes gestos depois ajudam-nos a chegar ao fim da cadeia, que é a reciclagem. Não vou dizer que temos já a solução para todos os produtos em termos de reciclagem, mas também aí estamos a fazer um esforço enorme de desenvolvimento e inovação para novas formas de reciclagem, nomeadamente o plástico.
Mas sendo o plástico o vosso material maior, não é? O que usam mais no Ecoponto Amarelo, já
é uma grande ajuda, e hoje em dia já começa a haver sistemas de reciclagem, sistemas de separação de lixo, tudo isso. Eu acho que é interessante a pessoa perceber que há aqui uma quantidade de, ao longo da cadeia, há uma quantidade de intervenientes que estão todos a melhorar os seus processos, estão todos a aprender para que no final a economia seja verdadeiramente circular. Também outra coisa é que estas embalagens começam a ter uma grande percentagem de plástico ele próprio já reciclado.
Ele já reciclado,
por
claro.
Isso eu já vou aproveitar o material que foi rejeitado para fazer novas embalagens.
As embalagens, falamos destas embalagens de recarga.
E não só, o material reciclado tanto pode ser introduzido nestas embalagens de recarga como nas embalagens clássicas do shampoo. Hoje em dia nós temos algumas marcas que já têm a sua embalagem 100% feita com plástico reciclado.
Muito bem. Então, só recapitulando. Portanto, recargas há para shampoos,
para
amaciadores, shampoos, máscaras, certo?
Máscaras não sei se há. Para shampoos e amaciadores, eu penso que sim. Shampoos tenho a certeza. Mas depois há...
Para lá se caminha.
Exatamente. Não, mas é que temos muitas marcas e eu às vezes espero.
É verdade.
E não quero dizer nenhuma... Prefiro... por defeito do processo. Mas, por exemplo, tem também já recargas para cremes do corpo. Uma pessoa que tem a pele muito seca, que utiliza um creme de corpo durante... Às vezes alguns até têm pompo.
Não sabia, por acaso. É engraçado.
Pompo, já recarga, já tá, recarga para esse
portanto,
creme.
Sim.
Os bonhões de creme para o rosto, alguns, em algumas marcas de luxo, já têm a
também
recarga.
Também já têm a recarga.
Também. Os batons, como vimos, em maquilhagem, o fond de teint, também já têm a recarga. É assim, vão perguntando, porque esta forma, nova forma de consumir, vai cada vez ser mais transversal e vai cada vez a impactar produtos diferentes.
Claro. Claro, é esse também esse contacto que é muito necessário, não é? Das próprias pessoas perguntarem e informarem-se muito. E depois isto é um bocadinho contágio, como há bocadinho
exatamente.
Falávamos, não é? Isto depois virando mais tendência...
E eu acho que a pessoa... Acho que todos nós... Eu lançava aqui uma mensagem. Experimentem.
É verdade. Experimentar é... Sim.
Experimentem, e se resultar, que eu estou certa que vai resultar, vão ver que depois é uma sensação de ter feito algo para bem de todos.
Verdade, verdade. Começou com os perfumes, não foi?
Começou com os perfumes. Os perfumes, há também, não há só refil em casa, há também refil na loja.
Isso é importante.
Há produtos, e nós temos uma marca que já tem umas fontes de perfumes icónicos, e a pessoa pode pegar no seu frasco, leva à loja e a loja recarrega o seu frasco, e há em outras marcas também.
E aí já se sente uma diferença de preço, certo?
E aí já se sente. Aliás, a ideia é que em todos estes gestos se começa a sentir uma diferença de preço. Sim,
porque...
sem dúvida nenhuma, não é? Porque estamos a reduzir a embalagem, estamos a poupar, por isso há um esforço também de toda a cadeia de haver uma redução de preço. Não podemos esquecer que todos estes novos gestos e todos estes novos tipos de materiais de embalagem têm por trás uma parte de... desenvolvimento científico
Sim.
e inovação muito grande.
Há quanto tempo está nesta parte, Ana Sofia?
É assim, eu já estou na L'Oréal há coisa de 30 anos.
30?
Por
já
isso,
é muito.
Por isso, eu já vi toda esta evolução.
Vi uma grande transformação.
Vi uma grande transformação. E vi uma transformação muito interessante, que é todos nós tivemos que nos abrir as empresas, os clientes, os consumidores, a fazermos um caminho juntos. E aqui as parcerias são muito importantes.
E há muito caminho pela frente ainda,
não é? Mas eu continuo positiva, sobretudo se cada um de nós fizer a sua parte. M80, Zona Verde. Este é um podcast M80.